Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Paz do Senhor Jesus, amados. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito rica e ela tem o poder de transformar as nossas vidas. E essa é a minha oração nessa noite, que essa palavra ministrada ao meu coração, inicialmente, e agora que vai ser ministrada ao seu, possa alcançar esse objetivo transformador na sua vida, na vida da sua família. A Bíblia tem alguns livros que homenageiam pessoas, foram grandes personagens, como o livro de Samuel, em especial o livro de Ruth, que tem o seu nome exatamente pela importância que essa mulher teve para o povo de Deus. Através de Ruth, Ruth foi a bisavó do rei, o grande rei Davi. E esse livro de Ruth vai contar a história que fez Ruth sair da sua terra. Ela não era uma israelita, ela é uma moabita, um povo que, inclusive, durante um certo período, no livro de Juízes, nos fala, foi inimigo de Israel, oprimiu o povo de Israel por alguns anos. E um juiz chamado Eude, chamado de canhoto, né? Exatamente porque ele tinha a característica de usar a espada com a mão esquerda, ele acabou matando o rei dos moabitas e libertando o povo de Israel. Um povo difícil, um povo complicado, que vem de uma descendência comum com o povo de Israel, porque é um dos filhos de Ló, Moab, e esse povo, então, se tornou numeroso, era vizinho da nação de Israel, porém, por muitas vezes, foi inimigo de Israel. E Ruth sai desse povo, sai de Moab e se constitui família com um sujeito do agronegócio. Não sei porque vocês riram a respeito do agronegócio, mas Boaz era uma pessoa do agronegócio, um homem honrado, e que, a partir daí, eles tiveram Obed, que veio a se tornar, então, o pai de Jessé, e depois Jessé foi o pai de Davi. E esse livro é ambientado nesse ambiente dos juízes, né? A gente tem lá na Bíblia Josué, depois Juízes, depois o livro de Ruth. E depois já vamos ter primeiro, segundo Samuel, depois Reis. Então essa é a sequência da história de Israel, que nos mostra os textos da palavra de Deus. E no tempo dos juízes é que essa história aconteceu. A história de uma mulher boa, uma mulher extremamente fiel, em especial a sua sogra, né? Então, uma coisa bastante incomum, né? E fiel, muito amiga da sua sogra, e ficando viúva. É uma história bastante, com bastante detalhes, muito importante, mas que fez com que essa família tão abençoada gerasse o grande rei Davi. Quer dizer, a partir, no final das contas, o grande objetivo desse livro é mostrar como situações difíceis, situações de tragédia, situações de dificuldade, e a gente vai falar um pouco delas aqui, que Ruth passou juntamente com a sua sogra e com também uma concunhada, né? Toda essa saga, toda essa dificuldade que elas passaram redundou, no final das contas, em uma grande bênção, que foi a descendência deles, que veio, então, a trazer o rei Davi para a nação de Israel. É um livro que nos mostra, em outras palavras, o que Deus pode fazer com as nossas dificuldades, com os nossos momentos de tristeza, com os nossos momentos de tragédia, como Deus pode fazer um lírio nascer do vale. Não sei se você sabe, mas é um dos nomes dados ao Senhor Jesus Cristo, lírio dos vales. E esta planta, ela tem uma característica muito peculiar. Ela nasce dos dejetos das montanhas. Então, os sedimentos que caem das das áreas altas que caem nos vales fazem com que esses lírios possam nascer. Então, é muitas vezes de um lugar de vale, de um lugar em que não se imagina que nasce nada, que Deus faz nascer as coisas mais belas e mais maravilhosas da vida e faz com que as nossas vidas e as vidas das nossas famílias experimentem de coisas maravilhosas e grandes. Então, resumindo assim, mais ou menos, o que aconteceu neste livro de Ruth, eu queria falar um pouquinho para vocês de alguns personagens. Nós vamos fazer uma pregação um pouquinho diferente hoje, né? Eu vou pegar o texto, que é o primeiro capítulo do livro de Ruth, e a gente vai passo a passo aqui, tentando aprender algumas coisas dentro do próprio texto. Então, a gente vai fazer um trabalho aqui de hermenêutica, né, dentro do texto. Mas, antes, eu gostaria de falar de algumas coisas que estão escondidas e são muito interessantes nesse texto, que é o significado dos nomes das pessoas que aparecem nesse episódio. Tá? Boaz tem um nome, né, que significa sagacidade, poder, rapidez, força. Este homem, então, é o personagem importante que acaba mudando toda a sorte da vida dessas pessoas que vão aparecer com esses outros nomes aqui. Em primeiro lugar, a sogra de Ruth chamava-se Noemi, e este nome Noemi quer dizer minha alegria. Fica aí com isso na sua mente, guarda aí. Noemi significa minha alegria. O nome do marido de Noemi chama-se Elimeleque, que significa o Senhor é rei. Então, minha alegria casa com o Senhor é rei. Faz todo sentido, né? Sua alegria casar com o reino de Deus. E eles têm dois filhos, Noemi e Elimeleque. Um se chama Malon. Malon quer dizer enfermo, quer dizer doente. E outro chamado Quilion. Quilion significa fraco, débil. É estranho? A minha alegria é casar com o reino de Deus e gerar um enfermo e um fraco. Eu queria chamar a atenção de você de uma coisa que é bastante importante. Muitas pessoas, às vezes, ao começarem a seguir a Jesus, elas caminham nos primeiros passos, e às vezes dizem assim: olha, é melhor não ter me convertido, porque eu não sabia que vida cristã tinha tanta luta, eu não sabia que a gente iria viver assim, com mais tribulações do que eu tinha. Muito embora eu tenha paz interior, parece que o mundo ao meu redor começou a viver um turbilhão. Eu não sei quantos de vocês já viveram isso, ou conhecem pessoas que já falaram isso, ou têm essa experiência, mas isso é muito recorrente. Porque, afinal de contas, o diabo ele fica muito chateado, né? Muito irado pelo fato de estar perdendo terreno, né? E todo aquele que, então, se torna do reino da luz, desafia o reino das trevas, e ele, como o diabo, ele é o príncipe deste mundo, ele move céus e terra contra as pessoas. E muitas dessas pessoas, no início da sua caminhada, sentem muito fortemente essa oposição. Então, muitas vezes, o casamento da minha alegria com o reino de Deus pode gerar problemas, tribulações, enfermidades, fraquezas, debilidades. Pode acontecer isso. E veja que Malon, que é o enfermo, casa-se com Ruth. Ruth quer dizer amiga, companheira. O que é que mais você precisa na hora que você fica enfermo? De uma amiga, né? De um amigo. E Quilion, que é o fraco, casa-se com Orfa, que quer dizer pescoço, quer dizer sustentadora. O que é que uma pessoa fraca mais precisa, senão de alguém que sustente, de alguém que o guarde? Então, de posse dessas informações, vamos para o texto. Você pode abrir, mas vai estar projetado também. E Ruth, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: na época dos juízes, houve fome na terra. um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi. Estão lembrando Elimeleque? O Senhor é rei, e a sua mulher, Noemi, e os seus dois filhos, Noemi, que é minha alegria, e seus dois filhos, Malon e Quilion, ou seja, enfermo e doente. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Então vemos que esta saga começa a partir exatamente desta família vivendo um problema de dificuldade, um problema de fome na sua terra, e resolve então emigrar para uma terra com pessoas estranhas, né, que eles não conheciam. Verso 3 diz que morreu Elimeleque. Olha que coisa. Minha alegria perde o reino de Deus. Minha alegria vive um deserto. Morre Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa. Você já entendeu que é o pescoço, né, que é a sustentadora, e outra Ruth, a amiga, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Veja, morre o senhor e rei, minha alegria fica sozinha com a enfermidade e com a fraqueza, por 10 anos. Tem pessoas que têm desertos muito demorados. Tem pessoas que vivem circunstâncias de dor, de incerteza, de dificuldade por muito tempo. Qual alegria que subsiste depois de muito tempo, olhando para suas próprias fraquezas e não as vendo mudar? Qual alegria que consegue se sustentar por tanto tempo quando permanece uma enfermidade ali, ou naquela casa, ou naquela pessoa? A alegria sozinha com a enfermidade e com a fraqueza. E convivendo com a fraqueza e com a enfermidade por quase 10 anos. Vamos seguir, veja o verso 5. Morreram também, mais à frente, não se sabe quando, né? Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Então está Noemi tendo uma boa notícia. Olha, a fome que estava lá em Israel passou, lá na região. Então você pode voltar para a sua terra. E ela pensou, olha, vou junto com as minhas noras, vou junto com elas, vou junto com a sustentadora e com a amiga, essas pessoas especiais na minha vida. Assim, ela, verso 7, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, então estava no meio do caminho, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os meus filhos falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Veja que às vezes, nossa alegria, mesmo ouvindo boas notícias, pode estar anestesiada por tanto tempo de dores, por tanto tempo de enfermidades, por tanto tempo de fraquezas. Veja que muitas vezes uma boa notícia que deveria nos causar, então, uma atitude persistente na direção de encontrar plenitude, no meio do caminho pode causar uma desistência. Né? Nós podemos olhar para o lado e desacreditar, e pensar que a nossa vida, né, não pode ser a mesma de antes. Eu gosto muito daquela canção, o Carlinhos Félix, que diz, eu quero voltar ao primeiro amor. Maravilhosa essa canção. E as pessoas cantam, às vezes, essa canção com muita emoção, é uma canção lindíssima, como se elas pudessem voltar ao tempo em que estavam se apaixonando primeiramente por Deus, né? Os nossos primeiros dias são dias maravilhosos, né? Os dias primeiros também do nosso casamento, os dias primeiros da nossa amizade com as pessoas, os primeiros dias dos nossos filhos são sempre maravilhosos, são sempre uma grande novidade, porque o conhecer é algo que traz bastante alegria, né? Estamos ali experimentando um novo momento, uma nova etapa da nossa vida. E nós sempre sonhamos como se fosse uma referência, né? Como uma grande referência daquilo que nós gostaríamos de viver sempre. Os primeiros momentos, os encantadores primeiros momentos da nossa vida. Só que nós vamos caminhando ao longo da vida, nossos filhos vão crescendo, alguns deles causam problemas, outros são motivos de alegria, e independente de uma coisa ou outra, são pessoas com quem nós temos uma aliança, né? A nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, são pessoas com quem nós temos uma aliança permanente. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o desprezo dos pais para com os filhos, o desrespeito dos filhos para com os pais. E nós vamos vendo, então, o desgaste que, às vezes, a caminhada, e essa caminhada entre Moabe e a região de Belém, era uma caminhada no meio do deserto, uma região muito desértica. E essa caminhada longa, muitas vezes, no meio do caminho, nos faz dizer assim, olha, vamos desistir dessa caminhada, eu quero caminhar sozinho, eu não preciso de vocês para resolver os meus problemas. Eu não sei se você já ouviu, algumas pessoas começam a viver crises conjugais, viver crises dentro da família, em qualquer tipo de relacionamento, e essas pessoas entendem que devem resolver esses problemas sozinhos. Então, essas pessoas, então, dizem, olha, eu não preciso de ajuda. E algumas pessoas se aproximam e dizem, olha, eu posso te dar um conselho, eu posso te ajudar, vamos sair, vamos bater um papo, eu quero conversar com você, vai no ECC. Quem sabe Deus não toca no teu coração, coração da tua esposa, dá uma chance. Mas essa pessoa diz, olha, eu não preciso do conselho de ninguém, eu vou pensar por mim mesmo, eu sei como eu resolvo, né? Você já ouviu esse tipo de autossuficiência bem convicta? A pessoa diz assim, olha, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu me garanto, eu sei como resolver essa situação. E muitas vezes é isso que acontece, nós abandonamos, né, os sustentadores, abandonamos os amigos, dizemos que eles devem ficar de lado, porque afinal de contas, só nós sabemos resolver os nossos problemas. E então, acontece que algumas relações que muitas vezes são feitas, são formadas com base, inclusive em situações difíceis, e eu digo a vocês, irmãos, que muitas vezes uma situação difícil nos une, não é verdade? Quantas pessoas se aproximam das outras no momento que perdeu o pai, né, que perdeu um ente querido, perdeu um amigo. Às vezes a família está meio desarticulada e acontece algo grave com um dos membros da família. Todo mundo se articula novamente. Os irmãos voltam a se falar, né? É tipo assim, nada como uma tribulaçãozinha, né? Para as coisas voltarem à normalidade algumas vezes, né? E assim, até essas relações ao longo do tempo, por mais firmes que elas estejam, e foi o que aconteceu com elas, né? Elas estavam unidas pela dor, perderam seus maridos, estavam juntas, tinham tudo para ficar juntas, mas ali Noemi, a minha alegria, né, o nome dela, naquele momento disse, olha, eu quero caminhar sozinho, eu quero pensar um pouco em vocês, tomem o rumo de vocês, que eu vou tomar o meu também. Verso 11, vamos continuar, diz assim, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz aos filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor, veja como ela interpretou esse fato, voltou-se contra mim. Veja que nesse momento ela pensa que ela não tem mais nada para oferecer. A alegria aqui, e veja que a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria aqui se sentiu limitada, se sentiu sem condições de ser ponto de fortalecimento daquelas que estavam ali com ela. E ainda acreditava que Deus era o responsável de tudo aquilo, né? Então, seguindo o texto, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para seu povo e para seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Que coisa mais linda, né? Você tem um amigo fiel desse, meu querido irmão? Você tem uma pessoa que diz assim, olha, eu vou colar com você, né? Você está com problema, você está com dificuldade, eu não vou sair de perto de você enquanto isso, essa sorte não mudar. E os verdadeiros amigos são os amigos que nos levam, né, a recobrar a nossa fé, recobrar a nossa esperança. Os amigos verdadeiros não são aqueles que vão nos iludir a respeito dos fatos, a respeito da verdade. Vão nos enganar, nos dizer que somos melhores do que aquilo que realmente somos, ou superiores quando não somos tão assim. Eles não vão nos enganar nem a respeito de nós mesmos, nem a respeito das circunstâncias, mas eles vão nos fazer acreditar em um futuro melhor. E eles vão nos fazer acreditar que o nosso Deus tem poder. Bom, então, nós temos que, nesse episódio, a amiga une-se por fé, aliança-se e traz de volta a alegria, a alegria que é Noemi, o reino de Deus. Mas a alegria resistia, e veja que, quando Noemi chega em Belém, e verso 19 nos fala isso, prosseguiram, pois, as duas até Belém, ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara. O nome Noemi, como vimos aqui, significa minha alegria, mas Mara significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamariam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Irmãos, eu não sei qual é a crença dos irmãos a respeito do mal vindo sobre as vidas dos crentes. Os males, as enfermidades, as dores. Eu acredito que Deus nos prova, Deus não tenta ninguém, a Bíblia nos fala muito claramente isso, mas muitas vezes Deus nos prova. Deus muitas vezes permite que vivamos situações difíceis, dores, enfermidades. E eu peço a Deus, sempre quando estou vivendo um momento como esse, de dores e enfermidades, e digo para vocês, amados, que problema quando vem, geralmente vem bem acompanhado, né? É uma coisa impressionante, né? Quando ele resolve vir, né, vem de todos os lados e de todas as formas. E eu peço a Deus que, por misericórdia, eu saia aprovado do outro lado. Porque, irmão, vai ser difícil se Deus, depois que você passa uma tribulação, virar para você e dizer assim: você tem que ir para a recuperação. Pior se ele dissesse: você vai ter que repetir de ano. Aí é pânico, né, pessoal? Aí é difícil, né? Então, meus amados, olha o que diz Isaías no capítulo 45, verso 7. Ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Algumas traduções vão estar assim: eu causo o mal. Mas é neste sentido. Deus não cria o mal. Deus não cria o mal íntimo, a perversidade não vem de Deus. Isso nasceu fora de Deus. Deus é bom em essência. Mas Deus, algumas vezes, causa, ele está dizendo aqui, a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Se você está vivendo nesse momento, meu irmão, minha irmã, uma angústia, uma tribulação, um momento de aflição, de dor, na sua casa, na sua família, se está difícil se relacionar com seu esposo, se está difícil relacionar com sua esposa, se você há muito tempo ora, como foi dito aqui, pelo seu filho, para que ele volte para os caminhos do Senhor, se você está vivendo um momento de angústia, de aflição financeira, emocional, que em nome de Jesus você saia do outro lado, aprovado. Que em nome de Jesus esse caminho seja o caminho que Deus tem escolhido para que você tenha uma bênção muito melhor do outro lado. Que você tenha um Boaz, um resgatador, que possa lhe tirar dessa situação, com você tendo aprendido tudo aquilo que você precisa aprender. Com você tendo vivido isso e sido uma escola perfeita para formar o caráter de Cristo na sua vida. Por vezes, tragédias acabam com picuinhas, como eu falei aqui para vocês. Tragédias, problemas, unem muitas vezes as pessoas. E o primeiro conselho que eu queria dar para vocês nessa noite é que você não espere viver um momento difícil em sua família para resolver os problemas que você precisa resolver. Dialogue, converse. Está começando aquele probleminha no coração? Eu estou incomodado. Está na hora de parar e conversar. Não espera a coisa ganhar uma dimensão imensa, que seja muito difícil resolver. Se for uma ira, não deixe que o sol se ponha sobre ela. Não deixe que uma raiz de amargura se plante no seu coração. Viva de forma que você resolva os problemas, não fuja deles, não toque com a barriga, não coloque debaixo do tapete, né? Essas expressões são bem apropriadas, não fique jogando para frente, resolva agora, resolva hoje, eu quero sentar com minha mulher hoje, eu quero sentar com meu filho hoje, eu quero resolver agora, o tempo é hoje, o tempo é agora, não é amanhã, não deixe que as coisas fiquem rolando e se tornem uma bola de neve que possa destruir a sua casa. Não queira, em segundo lugar, se isolar quando estiver amargo. Isto pode acabar com a sua vida, com a sua casa, com o seu casamento. Tem muitos casais que resolvem, para não terem algo mais grave, não se atracarem, resolvem, às vezes, quando tem possibilidade, mudarem de quartos. Ah, essas noites eu quero dormir no meu lugar, no meu ambiente. Lê do engano de que isso será algo que vai melhorar a sua situação, meu irmão. Persista na sua condição de proximidade, ainda que com a dificuldade do diálogo, com a circunstância difícil, precisamos persistir em estarmos juntos, em olhar olhos nos olhos, em estarmos perto, independente das circunstâncias difíceis que nós estamos passando. Se você estiver amargo, não se isole, peça ajuda. Terceiro lugar, permita-se fazer amigos que ajudem você a restaurar a fé e a alegria. E busquem juntos a Deus. Meus irmãos, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que simplesmente, porque acharam um parceiro de oração, uma parceira de oração, têm tido suas vidas transformadas. Nós precisamos disso, precisamos de roots, né? De amigos e amigas que restaurem a nossa fé. Não fique andando com pessoas negativistas o tempo todo, que só fiquem dizendo para você que as coisas estão ruins, né? Procure se aproximar de pessoas que têm dom da fé, que têm a graça de se aproximarem de Deus e terem intimidade com Ele para que você possa crescer. Quarto lugar, valorize a fidelidade, o amor, o cuidado mútuo e a verdadeira amizade. Isso é muito importante. E por fim, acreditem no resgatador poderoso e forte que faz a ferida e também liga. Bem, isso está em Jó no capítulo 5, verso 18. Pois ele fere, mas da ferida vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Amém? Eu queria terminar lendo esse texto. Está no finalzinho do livro de Rute, no capítulo 4. E diz assim, nos versos 13 a 17. Boaz casou-se com Rute, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, vejam isso, irmãos, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o nome do Senhor seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Noemi recobra novamente a sua condição de alegria, de família, passa novamente a cuidar de uma criança, passa a viver um renovo na sua vida, e daí temos a descendência maravilhosa do rei Davi. Temos a bênção chegando na vida dessa mulher. Como está a sua alegria? Como está a alegria do Senhor, que é a sua força na sua vida? Se ela está solitária, se ela está precisando de amigos para renovar, que em nome do Senhor Jesus ela alcance a graça do Senhor e você possa viver o renovo que também viveu Noemi na sua casa e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Thank you.